No dia em que se realiza o funeral do antigo militar de Abril, nas últimas horas ouviram-se críticas ao facto de não ter sido decretado luto nacional. António Costa foi, inclusive, apupado ontem à chegada ao velório. Justificava-se, Henrique, luto por Otelo?
Bom dia. Não, porque eu acho que o luto nacional não pode ser decretado quando morre um terrorista. Eu acho incrível como é que boa parte da esquerda portuguesa quer enterrar Otelo, esquecendo o facto de ele ter ordenado 15 assassinatos. As FP 25 de Abril assassinaram 14 pessoas, um bebê incluído, e a seguir a avó morreu de ataque cardíaco. Portanto, as vítimas diretas são 15 pessoas que foram assassinadas na primeira metade da década de 80. Isto é um facto gigantesco, comprovado em tribunal. Ou seja, não é uma opinião, é um facto. A PJ perseguiu os EP 25 de Abril. Aliás, morreu um inspetor, o Álvaro Militão. Juízes, magistrados portugueses arriscaram a vida para prender esta rede terrorista, liderada pelo Otelo. E, portanto, isto é um facto tão gigantesco que não admite controvérsia moral. Que tu não,
embora o próprio nunca tenha reconhecido, não é?
Pois, e então? É um facto, quer dizer, ele ter reconhecido ou não é indiferente.
Seja como for, pelo papel que desempenhou no regime democrático que temos hoje, não seria suficiente para justificar essa homenagem do luto nacional.
Do luto nacional, não. Quer dizer, aqui a questão, eu acho que a esquerda portuguesa, e aqui é um problema da esquerda portuguesa, não admite a hipótese de ter vilões na sua horda, do seu lado. Só admite o pecado político do lado da direita. Se o Otelo fosse um bombista da extrema-direita, como aqueles que apareceram bastante, sobretudo no norte português, isto não era uma polémica. Se o Otelo fosse um militar de Abril e a seguir tivesse degenerado para um extremismo de direita, nós não tínhamos esta polémica. Era um terrorista e acabou. Percebes? É importante as pessoas perceberem uma coisa. Nós podemos ter uma admiração por uma figura que é ao mesmo tempo herói e vilão ao mesmo tempo. As figuras históricas são assim. Uma biografia do Otelo, se for bem feita, há de ser uma coisa boa, porque mostra um lado heróico, no 25 de Abril, e um lado absolutamente canalha durante as FP 25 de Abril.
Mas ouvimos também nas últimas horas, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, a justificarem a ausência do luto nacional.
E o Ramalho Eanes.
Sim, o Ramalho Eanes a defender a homenagem ao Otelo, não é? O papel relevante...
Repara, a carta do Ramalho...
Mas deixa-me só concluir a questão que tem a ver com isto. Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa a colocarem, no fundo, o Otelo ao mesmo nível de Salgueiro Maia, por exemplo, porque a justificação que deram para não haver luto nacional foi que não tinha sido decretada a mesma homenagem para essas outras figuras do 25 de Abril que também morreram.
Olha, eu não sabia disso. Se não foi decretado luto nacional quando o Salgueiro Maia morreu, acho triste, porque o Salgueiro Maia, sim, é inequívoco. O Salgueiro Maia foi um herói do 25 de Abril e sequer teve uma vida normal e discreta e não se meteu na embrulhada absolutamente abjeta que foi as FP 25 de Abril. Percebes? Aqui o ponto é, eu acho que as pessoas têm que perceber, estamos aqui numa rádio que passa bastante música e passa o Michael Jackson. As pessoas podem admirar enormemente o Michael Jackson e enormemente a música do Michael Jackson. As pessoas podem ter no Michael Jackson um enorme ídolo, mas têm que lidar com o facto de ele ter sido um pedófilo abjecto. Percebes? E isto não pode ser apagado. Passa-se o mesmo aqui com o Otelo e com outras figuras históricas que, como atuam ao longo de décadas, é normal que sejam heróis num ponto e vilões no outro. Agora, mas aqui a grande questão, para terminar, eu sei que estou a acabar o tempo. Uhum. A grande questão, do ponto de vista do historiador, é esta. O 25 de Abril teria ocorrido sem o Otelo? Eu acho que sim. Porque a força motriz que existia no MFA e na sociedade portuguesa era inevitável uma ruptura com o antigo regime. As FP 25 de Abril teriam acontecido sem o Otelo? Eu acho que não. E estas são as questões que um historiador atento, um intelectual preocupado com a verdade dos factos, independentemente das ideologias, tem que perguntar e tem que responder.